Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem uma entrevista em dose dupla, né? Então, vamos conversar com o professor Flávio Augusto de Souza Berches, que é do Instituto de Biociências da USP, diretor do Parque de Ciência e Tecnologia, o Cientec da USP. E o professor Paulo Antunes Horta, que está um pouquinho mais longe, mas como tudo hoje é à distância, né, estamos todos próximos e distantes. Ele é docente do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina e acabei de descobrir que foi orientando do professor Flávio. Então, vamos começar pelo Flávio. Flávio, fala um pouquinho aí sobre a sua trajetória de formação e experiência, né?
Boa tarde, né? Eu sou biólogo e sou formado na USP mesmo. Aí comecei trabalhando com algas marinhas, daí fui para ecologia marinha, não só algas, mas os bichos também, e o ambiente, né? E as interações do ambiente. E hoje em dia eu migrei um pouquinho para a educação também. Então, a área de educação, percepção, principalmente relacionada à questão das mudanças climáticas globais, tem tudo a ver com o ambiente marinho também, né? Então, tem uma certa conexão, assim. Principalmente escola pública, essa questão toda que hoje a gente precisa tanto, né, de uma educação formal e informal, e está faltando muito na sociedade. Então, estou mais ou menos nessa pegada aí.
E você, Paulo, fala um pouquinho aí da sua formação, sua trajetória, foi parar aí nessa bela ilha de Santa Catarina.
Muito obrigado, José, pelo convite, ao Flávio também, por compartilhar com a gente essa oportunidade de certa forma, matar a saudade, né? Eu estou aqui vivendo esse ambiente como um internauta, de fato, mergulhado nessa espaçonave maluca que é a internet aí. Mas, enfim, tô me satisfazendo aqui à medida do que é possível. Mas é muito bom estar com vocês. Muito obrigado, então, por essa oportunidade. Eu sou um filho da USP, né? Com toda a licença de dizer, sou um filho da USP. Porque, sim, fui filho da USP e fiz o mestrado, o doutorado, fiz tudo aí na Universidade de São Paulo, a graduação, claro, né? Quando? Então, fui aluno do Flávio Berches, meu saudoso orientador, de 1993, quando um jovem caipira chega querendo trabalhar com algas, né? O Flávio me apresentou para esse mundo das algas e nele estou, né? Trabalhando aqui, andei por esse mundão de Deus aí um bocado já, mas trabalhamos com esses organismos marinhos, de ambientes costeiros, na maior parte das vezes, que estão, né, tendo que lidar com essa loucura que são as mudanças climáticas, o aquecimento dos oceanos, a acidificação dos oceanos e, claro, um monte de outras fontes de estresse, né, como nós humanos, né, vivemos nesse mundo moderno. As plantas marinhas também vivem sob forte estresse produzido pela poluição, por exemplo. Então, isso que nós chamamos de estresse, né, local, né? Por exemplo, aqui em Paulista, aí, Ubatuba, aquelas praias impróprias para banho, não são só impróprias para nós, né? São impróprias para muitos outros organismos. As algas não são diferentes, algumas não curtem nada a água poluída. Então é com isso que a gente trabalha e estamos atuando aí na pós-graduação, graduação, e mais recentemente também tentando contribuir um pouco com esse processo de educação, que, como o Flávio falou, talvez seja um dos maiores gargalos da sociedade brasileira para a gente ter, de fato, um desenvolvimento sustentável. Né?
Pois é, e o tema da conversa de hoje é, entre tantos desastres ambientais, né, são tantos que tem alguns que parece até que são esquecidos, né? Não faz tanto tempo assim, foi no ano passado, o derramamento de petróleo na costa brasileira e um assunto que pouco se discutiu foi o efeito, né, desse derramamento sobre os bancos de rodolitos, né? Bom, o ouvinte deve estar querendo saber o que é rodolito, né? E aí eu já começo a minha pergunta, vou começar pelo Flávio, aí nós vamos fazendo aí um bate-bola, para explicar um pouquinho para os ouvintes do programa o que são os bancos de rodolitos e por que esse ecossistema, Flávio, é tão importante, seja do ponto de vista socioambiental, seja do ponto de vista econômico.
Bom, você sabia o que são? Já ouviu falar de bancos de rodolitos? Eu acho que não, né? Pouca gente que está ouvindo esse programa ouviu falar, talvez ninguém. A gente fez uma pesquisa recentemente, não uma pesquisa formal, mas uma pesquisa informal, e de 1.000 pessoas aproximadamente que foram ouvidas, nenhuma tinha ouvido falar dos bancos de rodolito. E aí o Paulo, que é um grande especialista na área, hoje pode completar o que eu estou falando, mas os bancos de rodolito são um ecossistema gigantesco, né, chamado de Amazônia Azul, que ocupa grande parte da plataforma continental brasileira, ao norte do Espírito Santo, ao norte do Rio de Janeiro, desculpe, ela ocorre desde Santa Catarina. Então, você imaginar aquela plataforma continental que começa na praia, né, e vai indo em direção ao fundo, né, afundando lentamente, né, vai a 50, 100 metros de profundidade, 200 metros. É nessa plataforma que é ocupada por esses bancos de rodolitos, que na realidade são o substrato. São algas que crescem, que parecem pedras, se pegando, são pequenas pedrinhas rosadas ou grandes pedrinhas rosadas, né, chegar a formar recifes mesmo, mas a superfície que é viva sempre tende a ter uma cor rosada, isso pode variar um pouco, né? Então, se você vê no costão, por exemplo, quem vai na praia e tem o costão em Ubatuba, por exemplo, pode ver a pedra coberta de uma pedra cor-de-rosa. Na verdade, a pedra não é cor-de-rosa, a pedra que está embaixo tem cor de pedra, mas o que está crescendo em cima é essa alga calcária, mas como é calcificada com uma concha, ela assume essa cor-de-rosa. Então, isso ocorre na plataforma continental e vai numa extensão imensa, que vai até lá, quase a Amazônia, até na região amazônica mesmo, tem bancos de rodolitos isolados, e em cima dessas pedras, que na realidade não são pedras, são algas calcárias, né, crescem outras algas e outros bichos também. Então, organismos variados que formam toda uma cadeia ecológica aí, com grande importância econômica, que a gente conhece muito pouco sobre essa importância econômica, mas certamente isso tem influência na vida de todos os brasileiros, de uma forma ou de outra, né, através de pescado, lagosta, por exemplo, né, a lagosta que a gente come vem toda dessa região, que se alimenta, né, das algas, não as calcificadas, mas as algas que crescem sobre as calcificadas, e aí, né, toda uma cadeia ecológica, onde os peixes se alimentam, os peixes desovam. E a coisa séria disso aí é que eu vi durante, a gente viu, né, durante o derrame de petróleo, é que ninguém falou dos bancos de rodolito. Se falava principalmente um conceito que é de um século atrás, quando eu era pequeno já se falava, né, que não ia ter peixe, que o peixe podia estar contaminado, né, não ia não ter frutos do mar, e aí se falava também que a praia ia ficar imprópria para banho. Mas esse ecossistema, como é um óleo denso, pode ter sido impactado, né, de uma forma que a gente não tem ideia e pode estar sendo impactado até hoje. Então, ontem, por exemplo, saiu uma reportagem de manchas de óleo chegando hoje, né, em junho de 2020, né, nas praias novamente. Ou seja, ainda tem óleo nesse fundo. Esse óleo não dispersou totalmente. Isso me preocupa muito, né? Esse desconhecimento que se tem sobre, né, os bancos de rodolito em pleno século XXI.
Ô Flávio, para você complementar um pouco, a gente pode dizer que os rodolitos também estão associados a essa questão do equilíbrio climático do planeta, hoje tão ameaçado, há uma relação?
Então, isso aí eu vou passar a bola para o Paulo, que é especialista nisso aí. Ele pode falar, eu também conheço um pouco, mas pode falar mais do que eu.
Claro. Contribuindo um pouco com aquela primeira questão, José, eu gosto de chamar os rodolitos de sementinhas de recifes. Acho que os ouvintes, eles fazem uma ideia o que é um recife, né? Muito provavelmente assistiram Procurando Nemo, né? Um best-seller do cinema infantil. E sem dúvida nenhuma, poxa, de fato, aquele filme ele traz algumas boas representações do funcionamento desses sistemas recifais. Então, quando a gente olha para um rodolito, que às vezes pode caber na palma de uma mão, nós estamos olhando para um organismo vivo, calcificado, que tem muitos outros organismos sobre ele e dentro dele. Muitos desses organismos são fundamentais para esses ciclos que o Flávio falou, esses processos biológicos. Temos ali sementinhas que são importantes para os próprios recifes biogênicos, né? Aqueles recifes que tradicionalmente conhecemos, são importantes para o plâncton, ou seja, são importantes para o funcionamento desses sistemas marinhos. Então, quando a gente fala que o Brasil tem esse sistema recifal que vai aqui de Santa Catarina até a foz do Amazonas, né, os bancos de rodolito, então eu estou chamando de sistema recifal, porque, de fato, são organismos que, do ponto de vista biológico, constroem um sistema, constroem um oásis submerso, que, se não fossem esses rodolitos, teriam ali bancos de areia. Não que os bancos de areia não são importantes, mas eu, para um estudioso dos rodolitos, cara, quando o Flávio me levou lá, em 1993, Flávio, nós mergulhamos pela primeira vez no banco da Fermisa, lá em Marataízes, um banco de rodolitos onde eu me deparei com a Alimênia floresia, uma alga cor-de-rosa que estava grudada em cima de um daqueles rodolitos. Eu uso isso até hoje, viu, Flávio, para os meus alunos. Uma Alimênia, uma alga gigantesca, que se não fosse os rodolitos, ela não estaria ali, ela não existiria, né? Então, a partir daquele momento, cresce em mim uma convicção da importância desse sistema que foi sendo negligenciado insistentemente no Brasil, no sistema educacional, inclusive, né? Ou seja, não se fala nesses sistemas recifais submersos, talvez porque eles vivem num conflito sistemático com o processo de exploração de petróleo, por exemplo. Né? Ou seja, muitas das áreas onde nós temos exploração de petróleo têm bancos de rodolito. E existem determinações dos órgãos de fiscalização, do IBAMA, especialmente, de que, por exemplo, plataforma de petróleo não pode estar onde está um banco de rodolito. E que essas plataformas que eventualmente estão, elas deveriam ser reposicionadas até 2022, se não me engano. Então, essa talvez a figura que eu poderia criar aí de um banco de rodolito. O que eu acho bacana é que eles são móveis, né? Ou seja, são recifes móveis e gigantescos. Uma aluna recentemente fez uma estimativa dos habitats adequados que nós temos no Brasil para esses sistemas. Nós estamos falando de mais de 200 mil quilômetros quadrados de habitats móveis que podem abrigar uma fauna e uma flora com extraordinária importância ecológica, social e, por que não, claro, econômica, né? Então, nós estamos falando de um sistema muito relevante. Entrando na questão aí das mudanças climáticas, bom, como todo organismo calcificador, né, e produtor primário, ou seja, é uma planta, só que é uma planta diferente, uma planta que tem nas suas paredes carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, enfim, tem, assim como as nossas casas muitas vezes têm tijolos, bueno, ela também tem, de certa forma, tijolinhos na sua parede celular, né? E é assim, então, que elas são tão importantes para esses processos climáticos, porque elas são uma espécie de um tampão, elas produzem o efeito tampão dos oceanos, elas produzem a estabilização do pH. O processo de calcificação, ele, de certa forma, é um dos mais importantes na estabilização dessa variável tão importante nos oceanos, que é o pH da água do mar. Além disso, claro, ela está absorvendo dióxido de carbono. E à medida que ela está absorvendo dióxido de carbono, ela está contribuindo para a mitigação do efeito estufa que nós tanto conhecemos, não é? Ou seja, do processo de aquecimento relacionado ao incremento desse gás na nossa atmosfera. À medida que elas absorvem o dióxido de carbono, elas também estão contribuindo para mitigação da acidificação dos oceanos, que é um efeito, que é um desdobramento da queima de combustíveis fósseis, do acréscimo do dióxido de carbono na atmosfera, e claro, quando esse dióxido de carbono passa para o ambiente aquático, passa então para dentro da água, ele então, em reação com a água, produz um ácido que abaixa o pH, produzindo o conhecido fenômeno de acidificação dos oceanos. Então, elas são fundamentais nesse processo. E quando nós pegamos um sistema, como nós temos no Brasil, né, de bancos de rodolito, que são equivalentes à grande barreira de recifes de corais australiana, por exemplo, que são essas, sim, mundialmente conhecidas, né, bom, aí nós estamos falando, de fato, de um sistema que não é só importante para o Brasil, mas eu tenho defendido mundialmente que esse é um patrimônio da humanidade, um patrimônio natural da humanidade, que tem muita e importante relação com o equilíbrio climático e biogeoquímico, ou seja, do ponto de vista química, dos oceanos.
Ou seja, se eu entendi bem, da mesma maneira, por exemplo, que uma floresta em formação, ela incorpora, né, o gás carbônico, o C lá, né, que está na atmosfera, os rodolitos também, eles também contribuem ao incorporar o carbono. E aí você falou do calcário, aí não sei se pode ser o Flávio ou o próprio Paulo. É, eu me lembro na região da Ilha do Cardoso, que você tinha aqueles depósitos de sambaquis, né, e aquilo tinha um valor de patrimônio, né, histórico enorme, e aquilo era utilizado para produzir calcário, realmente, que é utilizado na agricultura, né? Essa questão também ocorre com os rodolitos, no sentido de uso, né? Porque o Brasil, com essa questão da invasão do cerrado, né, que, como diz o nosso amigo, está virando cerrado com S, né, estão serrando o nosso cerrado. Quer dizer, há também exploração, não sei se há essa possibilidade, dos rodolitos para a produção de calcário ou não diretamente? Aí começa aí, Flávio, vamos ver.
Então, a história aí é antiga, né? De muito tempo não se conheciam os bancos de rodolitos, né, mesmo. Talvez os pescadores conhecessem, tivessem ideia, mas a ciência mesmo não conhecia. Lá na década de 60, um pesquisador da USP, que é o meu avô, e avô em termos de ciência, né? E ele foi orientador do meu orientador, né? Então é bisavô do Paulo. ele pegou umas traineiras e foi para essa região do Espírito Santo e fez umas dragagens, né? Naquela época não se mergulhava quase, né? E mergulho científico não havia, né? E com isso ele conseguiu pegar o que ele queria, pegar algas, mas pegou todo o conjunto de organismos, né? E pôde ter uma ideia do que eram os bancos de rodolito, né? E aí foi o começo disso. E mais ou menos na década de 70 houveram dragagens extensivas feitas por um pesquisador que não era brasileiro, que é o Milliman, e esse cara mostrou a extensão desses bancos de rodolitos. Então, não sei se nessa época ele mostrou a profundidade, né? E aí, mostrando todo esse substrato calcário, né? O calcário, como vocês acho que devem saber, serve para calagem do solo, né? Para corrigir a acidez do solo. Então, no Cerrado, por exemplo, isso é necessário, mas a maior parte do calcário utilizado é o calcário terrestre. A partir dali se pensou em usar o calcário marinho, até porque esses rodolitos, eles têm toda uma porosidade e tudo mais, que tem qualidades do calcário, que são superiores ao calcário terrestre, além de, no início, na hora que você coloca, eles têm os nutrientes da alga. Né? Então, você aduba o solo, além de pôr o calcário. Então, começou o interesse na exploração, que começou na década de 80. E aí uma empresa que a gente trabalhou, que a gente ia nessas viagens, chamava Fermisa Mineração. Ela tinha um navio era muito curioso, eles compraram um navio de desembarque de tanque da Segunda Guerra Mundial, navio inglês, né? Parecia uma balsa, né? E a parte da frente abria. Então o sistema era assim, eles iam para o mar com aquele navio, faziam a dragagem, tiravam calcário do fundo, um tipo de mineração, né? E aí vinham para a praia, encostavam na praia, abriam essa porta da frente, aí vinha um trator e pegava o calcário lá dentro, punha num caminhão e assim ia. Ou seja, o navio não precisava de porto, porque é um navio que conseguia encostar na praia. E aí o IBAMA, né, e a Secretaria do Meio Ambiente do Espírito Santo, que é a SEAMA, né, exigiam, já naquela época, né, estudos de avaliação de impacto ambiental, né, que eram os EIA-RIMAS. E aí a gente começou a trabalhar e a conhecer isso nessa época, e foram os primeiros mergulhos, talvez um dos primeiros, não os primeiros, mas um dos primeiros mergulhos científicos do Brasil, né, e talvez o primeiro realizado em alto mar, porque a gente mergulhava a 20 quilômetros da costa, né, e para fazer esse estudo, né, na região que eles exploravam. Então você tinha uma região controle, que não era explorada, né, e uma região explorada, onde eles podiam dragar, e a gente comparava essas duas regiões, basicamente era isso. Aí eram viagens incríveis, né, porque você mergulhava em alto mar com onda de 1 metro de altura, né? Quando você mergulhava, tinha uma corrente de vários nós, né? Chega o menor ao redor de 2 nós de velocidade, que dá uns 4-5 km/h. Então, se caía na água, você já era arrastado. Se caía desse navio mesmo, porque é um navio baixo, Então você conseguia mergulhar de lá, mas se cair na água, se não segurasse numa corda, você já era arrastado. Então tinha que cair e mergulhar muito rapidamente, senão você ia parar. Era como estar num carro em movimento, ia embora, não mergulhava onde você queria.
Ô Flávio, desculpa, eu vou te cortar aqui. Assim, é muita informação, muito rica, né? Mas o tempo no rádio voa, né? Então, assim, o que você mostrou aí com exemplos muito concretos, né? Saiu lá da Normandia o navio e veio parar aqui na costa do Espírito Santo, né? Do dia D veio para o nosso dia D. E mostra, assim, que os rodolitos já são pressionados, né? Há muito tempo, né? Esse desrespeito. Mas vamos falar um pouco, que o tempo voa aqui, sobre essa questão mais recente, né? Quer dizer, dos riscos envolvidos com o derramamento de petróleo. Você deu o um exemplo bom, né? Porque aquela foca que aparece toda ensaboada, tristemente ensaboada com petróleo, né? O leão do mar, aquilo tem um impacto visual muito forte, né? Talvez o azar do rodolito é que esse impacto não seja tão forte, mas eu queria que vocês comentassem um pouco, porque o tempo está voando mesmo. Quer dizer, qual o risco, né? E a ideia da carta, né? Foram enviadas várias cartas, né? Que você coordenou, foi uma, para a revista Science, exatamente sobre os riscos desse derramamento. Será que, não sei se você começa e depois o Paulo complementa, mas vamos lá. Ou o Paulo começa a falar um pouco do risco, né? Da questão ambiental e depois você entra aí com a ideia da carta. Vamos lá, gente? Nós temos aí mais uns 5 minutos, a coisa voa aqui.
Vixe. De fato, acho que nós não temos muito tempo, né, para alertar sobre essa questão, porque os riscos, eles não são teóricos, né? Nós estamos observando, quando o Flávio muito bem disse, o óleo ainda está sob o fundo e as evidências de ontem, ou seja, óleo ainda chegando na praia, mostra que, de fato, nós temos ainda óleo sobre o fundo. Ou seja, esse ambiente que nós falamos até agora, tão importante, etc., de fato, está em contato. Nós fizemos em contato com esses rodolitos. Fizemos já ensaios usando o óleo coletado nas praias do Nordeste e a letalidade dos rodolitos é de 100%. Ou seja, de fato, entrou em contato com o óleo, o rodolito, depois de poucas horas, ele morre. Né? A superfície dele inteira vai ficando branca e ele deixa de exercer todos os papéis que ele naturalmente exerce. Né? Se nós colocarmos que esse é um cenário que está espacializado no Brasil, ou seja, nós temos plataformas de petróleo por todo o litoral brasileiro, né? E essas plataformas de petróleo estão ativas. Né? E o que muito me preocupa é aquelas que estão em processo de desativação. Então, é muito importante que o Brasil gere informações acerca dos prejuízos que esses poluentes podem causar, assim como produza soluções para reduzir os riscos de ter vazamento. E, se tiver vazamento, nós precisamos de planos de contingência que contemplem esses ambientes, que contemplem esses organismos. É importante, então, que o poder público lidere ações no sentido de que produzam essas ferramentas. Olha, como é que nós vamos limpar o óleo? Tem que limpar assim e tal. O óleo não pode, primeiro, afundar, e se ele afundar, depois que ele afundar, como é que nós vamos tirar? Tem que tirar, né? O fato é que tem que tirar. Assim como nós, quando acontece um derramamento nas áreas intermareais, ou seja, naqueles ambientes que a gente está vendo, a gente retira o óleo, né? Isso as instituições fizeram. Agora, o óleo que estava submerso ficou submerso. Né? Eu não sei, Flávio poderia complementar aí.
Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que começar a pensar nos bancos de rodolito. Então, na verdade, não se conhece, se conhece muito pouco. O primeiro trabalho de ecologia publicado é de 2008, se não me engano. Então, até 2008 não tinha trabalhos publicados sobre ecologia desses bancos, né? Ao redor disso. Então, tem 10, 20 anos. E não se conhece, quer dizer, mídia, né, e público em geral não conhece nada a respeito disso, então não dá importância, né, para esse ambiente. Então, acho fantástica essa oportunidade que a gente está tendo de divulgar na mídia, que é o principal veículo aí, educacional, a existência dos bancos de rodolito, e a ideia, né, de mandar o artigo para a Science foi realmente alertar sobre esse problema, né, sobre o problema em si, que o Paulo colocou muito bem. né, sobre o problema de conhecimento, de educacional, né, para que se dê, passe a dar importância, e que não é uma coisa trivial, é um ambiente submerso que você não enxerga, e aí o trabalho no mar é muito difícil. Então você tem que realmente ter investimento e vontade, né, para que a coisa ande, porque senão não vai andar. Por outro lado, embora seja difícil, é um ambiente muito importante, importante ecologicamente. Então você não vai dizer, olha, é difícil, eu não vou fazer. Tem que fazer, porque a gente vai sofrer as consequências, né, se não tomar atitudes para preservar esse ambiente.
Bom, muito bem, gente. O programa está chegando ao final, né? O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com dois biólogos, né? Uma geração, um orientador de outro, que foi influenciado pelo seu primeiro orientador, com o professor Flávio Augusto de Souza Berchers, né? Que é do Instituto de Biociências da USP, diretor do Parque de Ciência e Tecnologia da USP, e o professor Paulo Antunes Horta, que é do Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa Catarina, né? Os trabalhos técnicos Gabriel Soares, o apoio na produção da Suiane Azenha. E, queridos convidados, vocês têm aí um minuto final cada um aí para fazer as suas considerações. Muito obrigado.
Bom, então, José, muito obrigado, né? Foi uma extraordinária oportunidade. E eu acho que aqui é importante nós ressaltarmos dois aspectos. Um é o envolvimento das novas gerações com esse processo. Assim como o Flávio, com muito carinho e muita paciência, me ensinou, eu acho que a gente tem que continuar fazendo isso. E esse trabalho foi liderado, né? A publicação dele na Science foi liderado pela Marina Cicini, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje. E, pô, uma guria que está, de fato, sustentando essa bandeira, especialmente da conservação dos bancos de rodolitos brasileiros. Nós não temos um único banco de rodolito brasileiro. Os bancos do Sul são diferentes dos bancos do Espírito Santo, que são diferentes dos bancos da Bahia, que são diferentes dos bancos do Ceará, e assim por diante. Então, é muito importante que o governo, que a população atenta para esses sistemas, comece a lutar por sua conservação, né? Nós precisamos conservá-los e, claro, evitar que eles sejam poluídos. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, estaremos sempre à disposição da Rádio USP para o que deve é. Um abraço.
Flávio, com você.
Então, eu agradeço também a oportunidade. Eu acho que é isso. A gente conseguiu divulgar um pouquinho mais o problema, as necessidades, e agora a gente tem que correr atrás das soluções, né? Então, muito obrigado. E é isso aí.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.